NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, trazendo os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente na agenda nos próximos dias. Então, essa foi uma semana para o Brasil muito focada na questão da inflação. A gente teve os dados do IPCA de março, né, o nosso dado de inflação oficial. Ele veio um pouco abaixo do esperado, embora ainda em patamares um tanto elevados. E a nível de mundo, também dados inflacionários foram importantes, né? Tivemos os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e também a ata do FOMC, o Comitê de Política Monetária americano. Esses talvez tenham sido os indicadores que mais marcaram, trouxeram, enfim, a agitação para o mercado na semana. Iniciando falando do Brasil, a inflação de março saiu em 0,71%. É, obviamente, uma inflação bem alta. Se a gente acumulasse essa taxa em 12 meses, a gente estaria falando de um equivalente anual acima de 8, 8,5% ao ano. No entanto, ela veio um pouco abaixo do esperado, em 0,78. E ela foi puxada muito pela questão da gasolina. Então, o aumento na gasolina puxou o índice. Entre as maiores altas, tirando combustíveis tivemos saúde e cuidados pessoais e também a parte de habitação, né? Então, esses foram os pontos que puxaram um pouco o índice para cima. Em contrapartida, a parte de artigos para habitação, a parte de educação e também alimentos foi abaixo do. Foram os itens que tiveram menos peso inflacionário. Educação foi o que contribuiu fortemente para o índice ter sido elevado em fevereiro, e em março foi um pouco mais baixo. Bom, em termos de resultados práticos, essa inflação de 0,71, apesar de muito alta, quando a gente pegou os dados dos últimos 12 meses, pega a inflação no último ano, ela caiu para 4,65%, o que significa que pela primeira vez em muito tempo, a inflação acumulada em 12 meses no Brasil ficou dentro da meta, que a nossa meta tem um limite superior em 4,75, o centro é 3,25. Só o dado ele é um tanto enganoso em alguns aspectos, né? E esse talvez seja o principal ponto a destacar. Esse 4,65% ele carrega alguns meses do ano passado em que a gente teve inflação muito baixa, foi a deflação de julho, agosto e setembro, e como a janela andou, saiu de dentro dessa janela os meses do ano passado em que tivemos inflação mais alta. Então, março do ano passado, a nossa inflação foi de 1,62% no mês, e isso saiu do acumulado dos 12 meses. Então, de certa forma, a gente distorceu porque continua dentro da janela móvel os dados de deflação, que foi um evento um tanto particular, foi motivado pela retirada de imposto dos combustíveis lá atrás, não foi algo natural do mercado, e ao mesmo tempo nós tiramos o impacto da guerra da Rússia com a Ucrânia no ano passado. Ou seja, esse 4,65 não deve se sustentar. No momento que a janela de inflação for andando e os meses de deflação do ano passado forem saindo da janela, a nossa inflação deve voltar para a faixa dos 6% novamente. Então, temos digamos uma transição durante alguns meses em que vamos ficar com a inflação mais perto da meta, mas ela deve acelerar de uma maneira quase que natural dentro de 3 ou 4 meses, simplesmente pelo formato como ela é calculada. É basicamente isso. Não dá para negar que foi um dado positivo, mas ainda não é o suficiente para a gente falar num Banco Central cortando juros de maneira agressiva. Basicamente porque, como eu disse, esses 3 meses de deflação no ano passado foram um efeito da retirada de imposto sobre combustíveis. Combustíveis e alimentos, principalmente, são produtos que têm um comportamento de preço mais sazonal, energia e alimentos. Então, não é o indicador-chave para o Banco Central focar em juros. Se a gente retirasse esses dois componentes da análise, a nossa inflação nos últimos 12 meses estaria mais próxima de 7% do que de 4%. Então, a gente vê que os componentes que não são sazonais ainda estão pesando muito no índice inflacionário, que é o núcleo de inflação. Então, ainda não é o suficiente para a gente imaginar cortes agressivos nos juros. No entanto, muitas das sinalizações e a expectativa de mercado sobre juros mudaram um pouco nos últimos meses. Então, principalmente nas últimas semanas, aí, de maneira até um pouco mais marcante. O que acontece? O Brasil já vem dando amostras de desaceleração no nível de atividade, o crédito já está bem mais restrito do que há algum tempo atrás, e isso motiva o Banco Central a ter um pouco mais de cuidado, né? Ele vai ter que olhar com um pouco mais de atenção essa parte. Ao mesmo tempo, se a inflação começar a dar algumas amostras também de suavização, a gente pode esperar, sim, cortes de juros num período, principalmente no segundo semestre, a partir de agosto, aí, muito do que o mercado tem apontado como um mês-chave, que talvez a gente comece a ver o Banco Central brasileiro pensando em redução de juros. Então, para o Brasil é isso, é um cenário que amenizou um pouco nas últimas semanas, embora ainda carregue uma boa carga de risco aí embutido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, dados de inflação também favoráveis, o núcleo de inflação vem em 0,4, em linha com o esperado, ainda é um núcleo pressionado, lembrando que os Estados Unidos têm uma meta de 2% ao ano de inflação, se a gente pegar 0,4 e acumular em 12 meses, dá muito mais que isso, passa dos 5%. Então, ainda não é algo plenamente resolvido, mas já se vê um dos primeiros sinais interessantes. E a questão do índice cheio, ele veio bem abaixo do esperado, ele veio em 0,1%, e aí também trouxe um clima um pouquinho mais ameno por esse lado. Ao mesmo tempo, os indicadores de varejo nesse mês nos Estados Unidos mostraram uma retração de 1%. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram pela segunda semana seguida mais fortes que o esperado, 239 mil pedidos. Isso é um sinal de uma economia também desacelerando, um pouco do que o Banco Central americano gostaria que acontecesse, até para poder pensar num fim de ciclo de juros. No entanto, a ata do Comitê de Política Monetária americano, que retrata como foi a última reunião em que subiu 0,25% os juros, mostra ainda um certo dilema. Primeiro, eles apontam que o risco de recessão existe, é forte. Eles acreditam que a quebra do SVB, do Silicon Valley Bank, e esse estresse bancário, embora não tenha trazido contágio para o sistema econômico como um todo, ele pode gerar um efeito secundário de restrição de crédito e acelerar esse processo recessivo. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe um pouco de pressão inflacionária. Então, na última reunião de decisão de juros nos Estados Unidos, não foi uma decisão tão homogênea. Alguns membros do comitê achavam que não deveria ter subido os juros. No final, eles acabaram subindo 0,25. Próxima reunião também não deve ser uma decisão tão homogênea, mas o mercado ainda aposta em mais uma alta de 0,25. Então, os juros americanos estão chegando no fim do ciclo de alta, mas ainda existem alguns riscos, algumas pressões que impedem de se ter uma clareza de momento. E quando se fala em pressão inflacionária, quando a gente olha para dados da zona do euro, por exemplo, se vê ainda uma pressão relativamente forte. Então, a Alemanha teve um índice de inflação em março de 0,8% e a França em 0,7%. Então, uma inflação bem robusta ainda. Também na zona do euro já se discute talvez uma suavização no ciclo de alta de juros, mas ainda é cedo para cravar alguma coisa nessa linha. Saindo dos países que estão apertando o cinto e falando daquele que está tentando acelerar, temos aí a China. Os dados chineses aí na última semana foram bem positivos. Do ponto de vista de inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor, veio muito baixa, o que dá margem para que a política de estímulos aí por parte do governo possa continuar. E o dado que foi surpreendente foi o nível de exportação, que veio muito acima do esperado. Quer dizer, um dos receios que se tem em termos de crescimento chinês é que, como a China cresceu muito nos últimos anos focada no ambiente, no setor externo, quer dizer, produzindo para exportar, o mundo desacelerando com recessão nas principais economias, perdão, poderia trazer como consequência um crescimento chinês um pouco mais fraco aí nesse ano. No entanto, as exportações vêm se mantendo, nada tão fora do ritmo, e o setor de serviços, o setor interno chinês vem crescendo muito forte. Então, no fim das contas, ainda é, mesmo como no resto do mundo, um cenário um tanto incerto, mas a China vem mostrando força nesses primeiros meses do ano. Ainda falando de dados inflacionários, Índia também publicou dados de inflação, é outro player relevante a nível global, a inflação ancorada aí na casa de 5,65 e já com margem para cortes de juros. Então, o que a gente tem de concreto, eu diria, nas últimas semanas? Os países aceleraram muito juros, o Brasil começou em 2021, as economias mais desenvolvidas em 2022, e o ciclo está chegando ao fim em termos de altas. Quer dizer, não sobe mais, no entanto, ainda existe um baita de um elemento de incerteza sobre quando começará o ciclo futuro de cortes nas taxas de juros. Isso pode se prolongar por alguns meses, até que você ancore as expectativas inflacionárias e tenha realmente uma desaceleração na economia que justifique. Então, nos Estados Unidos, se você olhar dados de emprego, a piora nos dados de emprego tem sido vista como o componente-chave, né? O nível de emprego ali tem que piorar um pouco para se ver que a economia esfriou o suficiente para que haja corte de juros. Então, são alguns meses que a gente vai ter pela frente com transição. No Brasil, tem alguns componentes extras, né? A gente depende aí para crescer desse choque de commodities, de crescimento no setor externo, e também tem um pouco no nosso ruído interno, principalmente associado à questão fiscal e essas pressões em cima do Banco Central. Bom, dois últimos meses com inflação muito alta no Brasil, no entanto, economia desacelerando. Acho que tudo isso entra na conta do Comitê de Política Monetária Brasileiro nas próximas decisões, e a gente deve ter, então, um ciclo de juros que já encerrou aqui há 8 meses, né? Já não sobe mais os juros há um bom tempo, mas começa a se desenhar o momento em que a gente começa a ter cortes nas nossas taxas de juros, né? O mercado já vem antecipando isso de uma maneira até bem clara. Bom, acho que da pauta semanal, esses foram os dados mais importantes. Na semana que vem tem ainda alguns dados de inflação na zona do euro, no Reino Unido, dados de PMI, né, os indicadores de atividade em alguns países como Estados Unidos, né, na própria zona do euro, e a China é o primeiro país aí a trazer o PIB no primeiro trimestre de 2023. Isso é bastante importante. A gente vai conseguir ver no consolidado se realmente a abertura chinesa trouxe uma expansão, um crescimento a nível de produto que seja significativo. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Convido todo mundo aí para todas as sextas-feiras, ao 12h40, a gente fazer esse bate-papo aí sobre o mercado, trazer, enfim, as atualizações na semana. E então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.